Muito bom dia, Oswaldo Pires. Bom dia a quem está ligado aí na TV Câmara, quem acompanha pela Rádio Manchester. Uma sessão ordinária que começa daqui a pouco no plenário de Teotônio Vilela, recebendo os estudantes hoje, Oswaldo, da escola SESI Jaiara. São os meninos do quarto ano lá do SESI da Vila Jaiara que acompanham, já deram uma circulada aqui pelo Poder Legislativo e agora acompanham então a sessão ordinária.
Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma sessão nesta manhã de terça-feira. Aqui no Poder Legislativo, para a gente poder abrir a sessão, solicito ao segundo secretário, o vereador Fidel Godói, passa a legislação de volta.
Bom dia a todos, bom dia aos ouvintes da Rádio Manchester, aos internautas que nos acompanham pelo canal do YouTube. Um bom dia especial do meu irmão, Pedro Godói, que está ali, hoje é aniversário dele, aniversariante do dia. Sessão de coro, vereador Hamilton, vereador Jean Carlos, vereador Doutora Trista, vereador Delcimar, vereador Ederson, vereador Capé de Cacheta, vereador Frederico Godói, vereador Domingos de Paula. Coro suficiente, presente. Vereador Leandro Ribeiro, coro suficiente, presente.
Abençoe, coro suficiente, a proteção de Deus, André Aberto. A sessão e solicita ao vereador Jean Carlos, que está com a pauta na mão, e possa fazer a leitura do texto bíblico. Bom dia, texto bíblico. O que nós esperamos? De acordo com a sua promessa, são novos céus e uma nova terra, onde habitará a justiça. Caríssimo, vivendo nessa esperança, esforçai-vos para que ele nos encontre numa vida pura e sem mancha e paz. Terai também como salvação a longanimidade de nosso Senhor. Vós, portanto, bem-amados, sabendo disso com antecedência, precavei-vos para não suceder que, levados pelo engano desse vídeo, pecais a própria firmeza. Antes, procurai crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, desde agora até ao dia da eternidade. Amém. Segundo Pedro 3, capítulo 3, versículo 12 a 15, 17 e 18, palavra do Senhor. Obrigado. O vereador Jean Carlos, já recebendo a presença do vereador André, presente aqui com vocês também. Cumprimentar o professor e aluno do Colégio Sérgio Jaiara. Seja bem-vindo mais uma vez aqui no Poder Legislativo. É um prazer receber o nosso futuro aqui, que é as nossas crianças, para poder conhecer um pouco dos três poderes, que é o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. E hoje fazendo uma visita ao Legislativo, tá? A Vanessa, a Thalita, obrigado por vocês estar conosco aqui, tá? Já há um pequeno expediente solicitando o nosso primeiro secretário que possa fazer a leitura da ata da sessão anterior, bem como correspondências, projetos e requerimentos para poder ser enviado à diretoria legislativa dessa casa.
Obrigado, senhor presidente. Muito bom dia a todos. Cumprimento especial ao irmão do nosso amigo Frederico Godói, Pedro Godói, pela sua data natalícia. Cumprimento toda a comitiva ali do Colégio SESI, professores e alunos. Tenho um carinho especial por esse colégio, do qual fui estudante ali durante muitos anos. Teve a minha mãe que deu aula por muitos anos também no Colégio SESI da Jaiara. Tenho saudades da dona Vasti. Vasti era muito brava na época da escola. Então, se tiverem contato, leva o nosso abraço à dona Vasta ali, do César da Jaiara. Leitura da síntese da ata da sessão anterior. Aos 3 dias do mês de junho de 2024, às 9h30, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis, em sessão ordinária, sob a presidência do vereador Domingos Paulo de Souza, secretariado por Cabo Fred Caixeta, Jackson Charles, Frederico Godói e Cleide Lari. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores e vereadoras presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. Pequeno expediente. O senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos vereadores e vereadoras presentes e aprovada. Foram lidos projetos encaminhados às comissões. Projeto de decreto legislativo número 102 de 2024, de autoria do vereador Jackson Charles, que dispõe sobre a concessão de outorga de título de cidadania napolina ao senhor Sérgio Ferreira Nascimento e determina outras providências. Projeto de decreto legislativo número 104 de 2024, de autoria do vereador Hamilton do Autismo, que concede o título de cidadania da Paulina à senhora Simone Poli dos Santos Velasco e dá outras providências. Projeto de decreto legislativo número 105, de 2024, da autoria da mesa diretora, que dispõe sobre a concessão de título de cidadania na Paulina ao senhor José Carlos Carvalho e dá outras providências. Projeto de lei ordinária número 106, de 2024, de autoria do vereador Jean Carlos, que dispõe sobre a criação, instalação e manutenção de alojamento social público no município de Anápolis, destinado às famílias provisoriamente desabrigadas em decorrência de catástrofes naturais e da outras providências. Projeto de lei ordinária número 107, de 2024, de autoria do vereador Jean Carlos, que dispõe sobre a autorização de uso e aquisição de drones no município de Anápolis para a realização de ações de fiscalização, combate e eliminação dos focos de transmissão de dengue e demais doenças transmissíveis pelo mosquito Aedes aegypti. Projeto de lei ordinária número 108, de 2024, de autoria da vereadora Thaís Souza, que dispõe sobre a inclusão da educação humanitária e bem-estar animal nos diferentes níveis de atenção educacional em seu projeto político-pedagógico e da outras providências. Não houve escrito para uso da palavra. Grande expediente. Usaram a palavra Delcimar Fortunato, Hamilton do Autismo, João da Luz, Leandro Ribeiro, Domingos Paula de Souza e Jackson Charles. Ordem do dia. Foi feita a verificação dos presentes e constatado o quórum suficiente. Houve projetos em votação. Em primeira e única votação, projeto de decreto legislativo número 90 de 2024, de autoria do vereador João da Luz, que dispõe sobre a concessão de título de cidadania da Paulina ao senhor Arthur Lana Pelt e dá outras providências, retirado de pauta por ausência do autor em plenário. Em segunda votação, projeto de lei ordinária número 89 de 2021, de autoria do vereador Wederson Lopes, que dispõe sobre a obrigatoriedade dos órgãos públicos da administração direta e indireta, bares, lanchonetes, restaurantes, hotéis, shopping center e demais estabelecimentos comerciais em geral, disponibilizar gratuitamente suas instalações sanitárias aos garis e demais trabalhadores do Serviço de Limpeza Urbana no município de Anápolis e dar outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Em primeira votação, projeto de lei ordinária número 82 de 2024, de autoria do vereador Hélio Araújo, que institui o Dia Municipal dos Empregados em Postos de Serviços de Combustíveis e Derivados de Petróleo do município de Anápolis e dá outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Houve votação de moções, indicações e requerimentos. Usaram a palavra pela ordem professor Marcos e André Rezende. Comunicações. Usaram a palavra policial federal Suender e Jean Carlos. Sem mais nada se tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão e convocou outra para o dia 4 de junho, em horário regimental. Correspondências. O gabinete da vereadora Thaís Souza informa que a mesma não poderá estar presente na sessão ordinária de hoje, pois estará acompanhando o vereador inspetor Adriano em visita à Câmara Municipal de Anápolis. Sem projetos a serem encaminhados às comissões, eu devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Capoeira Cacheta. Cumprimentar a imprensa aqui na pessoa do Silvão Machado. Henrique Morgantino está ali, nosso diretor aqui da Câmara Municipal. Ao Oswaldo Pires, Marcos Vieira, Giovana, o nosso fotógrafo, né, que está aqui também, Ismael. Cumprimentar todos vocês que estão participando conosco aqui. Já abro um pequeno expediente com dois jogadores inscritos. Primeiro a palavra, vereador Hamilton.
9h48, vereador Hamilton do Autismo. Usa a palavra no pequeno expediente. Ele tem 5 minutos para usar a tribuna e a gente acompanha aqui na sessão da Câmara Municipal. Vereador Hamilton do Autismo.
Bom dia, senhoras e senhores. Cumprimentar aqui o vereador Domingos, presidente da casa, cumprimentando a todos da mesa. Cumprimentar também o vereador Ederson Lopes, cumprimentando a todos os outros novos vereadores. Sendo que minha saudação à Giovana, cumprimentando a todos da comunicação. Vocês também nos acompanham através da TV Câmara, no YouTube e também aqueles que estão através das ondas sonoras da rádio Mancefa de Anápolis. Bom, o que me traz nessa manhã é destacar uma reunião, já agradecer aqui ao presidente pela concessão aqui do plenário Teotônio Vilela para que na noite de ontem pudéssemos fazer uma reunião aqui no Partido Podemos, onde teve aqui diversas autoridades presentes, dentre elas o doutor Pastor Eurípides, do Carmo, presidente estadual, também Raquel Magalhães, presidente municipal, Pastor Bertier, também deputado João Campos, Glaustin da Fox, deputado federal, e também o deputado estadual Henrique César, que é anapolino. Bom, dentre alguns assuntos, destacando também a defesa do deputado em prol da comunidade autista, e reencaminhamos um projeto que nós tínhamos na mão do então deputado João Campos, que é o projeto dos cintos de segurança dos veículos tem o símbolo do autismo para aquele veículo que tivesse o autista, que fizesse o uso, justamente por conta das restrições que existem no autista. Por exemplo, o autista, dentro de uma sala de aula, se ele escolhe um lugar determinante para sentar, se outra pessoa senta naquele lugar, né, temos aqui algumas pedagogas que estão entendendo o que eu estou falando, se a outra pessoa senta naquele lugar, ele vai desregular, porque o entendimento dele, né, é prioritário naquele quesito daquele lugar. Então, dentro das características do autismo, existem as restrições, movimentos restritos e repetitivos. Porém, esse projeto, já há quase 5 anos atrás, nós tínhamos encaminhado ao deputado João Campos, e aí tramitou e ele não conseguiu sucesso. E ontem nós pudemos conversar com o deputado Glaustin da Fox, e ele falou, não, me encaminha de novo o projeto, justamente para dar, né, orientação aos socorristas. Se houver algum tipo de acidente nesse veículo que tem o autista, ele já sabe que naquele local se assenta um autista, e aí poderá otimizar o atendimento para esse autista. O entendimento é que, né, nem todos, né, o nível 1 de suporte, né, se for um autista vocálico ou verbal, né, poderá comunicar-se. Mas o nível 2 e o nível 3, aquele que tem a apraxia da fala, né, que tem, talvez nem verbal não consegue comunicar por conta ali das questões da sobrecarga, do barulho, da batida ou outro que acontece naquele acidente. Então, o entendimento é que possamos otimizar, né, para os socorristas esse atendimento do autista, preservando a vida. Então, ele falou, não, Hamilton, encaminha para mim que nós vamos lutar no Congresso Nacional para que esse projeto seja acontecido e que essa lei, mais uma lei, venha trazer aqui a qualidade de vida do autista, não só aqui do município de Anápolis, né, não só do estado de Goiás, mas que venha tentar, né, essas questões da qualidade de vida desse autista. Falei, tudo bem, Glauchinho, vamos encaminhar. E se Deus quiser, teremos mais uma minuta de lei encaminhada ao Congresso Nacional. Né, e se Deus quiser também, será aprovada, porque a nossa visão é poder cuidar do autista, não só em Anápolis, mas também no estado, mas também nacional. Onde que houver qualquer processo que venha de insights, né, de ideias, que venha resguardar a vida do autista no nosso país, eu quero poder participar. Inclusive, o projeto Residência Assistida, que é um projeto que nós encaminhamos para o Executivo, e também já encaminhamos essa minuta para que os pretensos candidatos ao Executivo possam estar colocando o seu plano de governo, é um projeto da Fátima De Quante, que é uma conselheira internacional, e eu pude participar com ela sendo conselheira do Estado de Goiás na reunida, que é a Rede Nacional e Internacional em Defesa do Autista. E nesse mês, que é o mês de junho, o mês que comemora o mês do Orgulho Autista, justamente por causa da luta, no dia 18, que é especificamente o dia 18 de junho, teremos uma live, eu e a Fátima De Quante, uma jornalista que mora na Holanda, falando sobre as questões da residência assistida que já existe, né, no país de primeiro mundo, que é a Holanda. Então, somos muito pontuais ao nosso contexto, né, do que viemos para essa causa, porque de fato viemos à realidade, né, com um filhão de 18 anos dentro de casa, que graças a Deus tem desenvolvido por conta do acesso que buscamos através da análise comportamental. Sem mais delongas, eu vou a palavra.
Obrigado. Na sequência, vereador policial federal Suender. Vou cumprimentar aqui o Pedro também, irmão do Pedro Godoy, pelo seu aniversário. Que Deus possa te abençoar, te conduzir aí em todos os projetos que porventura você venha a pleitear na sua vida.
agora 9h54. Vereador Policial Federal.
Bom dia a todos que estão nos assistindo, bom dia a todos que estão nos ouvindo, bom dia a todos do plenário, um bom dia especial aqui para a pessoa e a todos que estão no plenário, na pessoa da professora Vanessa, né? Um bom dia especial para a professora Vanessa aí, que está representando o quinto ano do SESI, professora que foi, né, foi professora do meu filho, né, professora? Então, é uma satisfação tê-la aqui com todos os seus alunos. Quero dar voz aqui aos pacientes, são dois assuntos, né? Primeiramente, aos pacientes diabéticos. Entraram em contato comigo e conversaram, falaram das dificuldades que eles estão tendo, né? E ele falou, olha, não são só as insulinas que estão em falta, são agulhas, fitas, sensor de medir glicemia para crianças, médico que ninguém sabe onde está por causa da Ozego que está fechada, né? Para os diabéticos que estão faltando a insulina rápida, Apidra, e estão substituindo por outras similares. Ou seja, algumas insulinas estão faltando na rede e estão substituindo por outras similares, que não contempla esses pacientes. A queixa maior desse paciente, insumos, falta de insumos para curativo, como gases, material para nutrição, demora para conseguir o retorno com o médico, para atualizar a receita, e o paciente chega a ficar sem ter acesso ao tratamento por conta dessa burocracia. Ou seja, várias situações que os pacientes diabéticos estão, né, com dificuldade de ter o seu tratamento. Os médicos estão faltando por todo canto da cidade. Ninguém sabe onde procurar. A ausência do ambulatório da Ozego. O que a gente já falou aqui. A Ozego está sendo desmontada para fazer uma reforma, porém está faltando essas informações para esses pacientes que estão procurando. Né? Hoje mesmo recebi outra, de outra modalidade, não sabe para onde que foi esses médicos. Foram parar, estão parando esses médicos. Ou seja, os tratamentos estão dispersos e não tem informações para os pacientes que precisam desses tratamentos. Então, é importante ter as reformas, mas ter um planejamento para que esses pacientes não sofram com essas reformas, né? Eu mesmo já cobrei da Ozego também reforma, cobrei de todos para a saúde aqui, mas que seja planejada e que esses pacientes saibam para onde são destinados os seus tratamentos. E é isso, um fator que os pacientes diabéticos estão sofrendo. Outro problema é não estão achando a vaga, né, com os médicos. E isso aí também não está conseguindo a continuidade do seu tratamento. Outro problema também na saúde é relacionado ao CAPS. Eu denunciei aqui há poucos dias que no dia 15, né, o contrato desses médicos, psicólogos, enfermeiros se encerraram. E a partir de então, né, há uma dificuldade desses pacientes tratarem. Eu recebi no gabinete uma pessoa, né, uma paciente cuja filha tem esquizofrenia e que carece de tratamento contínuo. E para ter esse tratamento contínuo, precisa de um receituário médico, né, o que ela não está conseguindo. Ela esteve no CAPS, né, essa última semana e não tinha médico para fazer o receituário. Isso já está sendo fruto de problemas do dia 15, que não teve os contratos, ou seja, renovados ou ter contratado médico da forma da modalidade legal, né? Mas o paciente que precisa do CAPS, os pacientes precisam do CAPS, que estão sofrendo. Então, o problema dessa senhora, que não tem um medicamento para a senhora, para a sua filha, né? Isso é para todos os pacientes, todos que estão com essa dificuldade. E aí eu descobri que existem alguns ainda que estão trabalhando, alguns profissionais estão trabalhando, até mesmo por pressão da gestão. E eles estão com receio até de não receber os dias que estão sem contrato. Então é importante, mais do que essa denúncia aqui, que o poder público faça realmente acontecer esses contratos, essas chamadas desses profissionais de forma legal, para que atendam esses pacientes que estão com dificuldade. Isso já foi tema aqui da tribuna, eu já falei sobre isso e continua o mesmo problema. Esse aqui é um problema grave, que a pessoa está com esquizofrenia e não consegue medicamento para o seu tratamento. Então, mais uma vez, solicito aí o Poder Executivo, cobrando em tribuna, para que o Poder Executivo resolva esse problema do CAPS e dê uma solução aí para esses pacientes. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, senhor. Na sequência, o vereador professor Marcos vai usar o pequeno expediente por até 5 minutos.
Agora são 10 horas em ponto. O vereador professor Marcos, do Partido dos Trabalhadores, agora usa a tribuna. Ele tem 5 minutos. Vamos ouvir o vereador professor Marcos.
Bom dia, presidente, nobres pares, imprensa. Cumprimento especialmente os alunos do SESI Jaiara. Bem-vindos. Leve um abraço para a professora Nara e para toda a equipe do SESI Jaiara. Importante para nós a presença de todos vocês do quinto ano aqui. Venham sempre, a casa é de vocês. Presidente, o Poder Executivo convocou 34 professores do Cadastro de Reservas, mas a nossa expectativa era muito maior. A nossa expectativa era muito maior porque nós recebemos a todo tempo reclamações de escolas onde faltam professores, professores fazendo dobras, professores se afastando por questões de saúde, escolas sem professores, coordenadores nas escolas, nas salas, coordenadores assumindo sala semanalmente por falta de professores. Então nós esperávamos uma convocação muito maior, até porque o prazo do concurso vence agora no dia 30 de junho. Se 34 professores é a demanda, levando em consideração que entre 15% e 20% dos convocados não têm tomado posse, pois já foram aprovados em outros concursos, em outros municípios, é importante refletir que, como eles têm um prazo legal para posse e entrada em exercício, quando esses tomarem posse e entrarem em exercício, o cadastro não estará mais valendo e nós teremos uma janela entre junho e dezembro, entre junho e um próximo concurso que um próximo prefeito fizer. Nesse prazo nós não teremos cadastro para ser convocado, então nós teremos um desafio de como suprir as vagas, as demandas que nós temos na rede municipal. Por isso nós defendemos aqui uma convocação muito maior e ainda dá tempo dessa convocação acontecer. Um outro passo que nós temos defendido é a prorrogação desse concurso até dezembro, para que nós não tenhamos falta de professores no segundo semestre e para que a secretaria possa deixar organizada o retorno das aulas em janeiro para o próximo prefeito, para a próxima secretária, para o próximo ano letivo, sem falta de professores. Então, o procurador tem procurado uma saída nesse sentido, nós faremos algumas agendas para tentar encontrar uma saída legal, uma jurisprudência nesse sentido, para que o concurso possa ser prorrogado novamente, pelo menos até dezembro. Essa é uma medida importante para que a gente possa garantir que não tenhamos falta de professores na rede municipal de educação. Um outro assunto e que nós temos cobrado e levado, trazido aqui à tribuna, é sobre as férias das cuidadoras. Não tem sentido que as cuidadoras credenciadas, que já percebem um salário muito baixo, tenham que trabalhar em julho, já que nós não teremos alunos nas escolas. Nada mais justo que encontrar uma saída jurídica para que essas mais de 300 cuidadoras possam gozar de férias no mês de julho. Também não tem sentido que seja um curso onde elas tenham que entrar online todos os dias. Então, se elas terão que fazer curso, que seja um curso que possa ser acessado a qualquer momento, para que as pessoas possam se organizar. A grande vantagem da educação à distância é a mobilidade, a flexibilidade de horário, e isso precisa ser pensado, sempre gerando qualidade para as pessoas que ajudam a construir uma educação pública, gratuita e de qualidade no nosso município. Isso é muito importante para que a gente possa consolidar uma educação que respeita a inclusão, e não existe inclusão sem cuidadoras, sem professores de apoio, sem AE e sem valorização dos profissionais da educação. Obrigado, presidente. Um bom dia a todos e todas.
Bom dia. Não havendo mais inscrito no pequeno expediente, encerro o pequeno expediente e já abro o grande expediente. Com 6 jogadores inscritos, primeiro a falar, vereador Luiz Martinho, que vai usar o grande expediente por até 10 minutos.
10:04.
Obrigado, senhor presidente, pela concessão da palavra. Cumprimento todos os ouvintes da Rádio Manchester. Cumprimento todos os alunos que estão aqui na galeria, professora. É um prazer estar retornando aqui, usar a tribuna para trazer mais um assunto da sociedade anapolina. Quero aqui justificar a minha ausência ontem na sessão aqui dessa casa, qual começamos uma luta ali no Vale das Antas a respeito daquela obra que iria fazer ali, e Deus, da sexta-feira, estava em casa, meu telefone pipocou, né, e fui acionado. E deixei ali a minha família, o meu lar, para ir até o Vale das Antas para ver o que estava acontecendo ali. E ao chegar ali no Vale das Antas, a gente deparou com aquela situação, e sabemos que a prefeitura leva obra aos quatro cantos da cidade e jamais quer atrapalhar a vida das pessoas. E ali começamos a reunir com os moradores que ali havia parado aquela via para a gente encontrar ali uma solução. Mas coisas que deixam a gente um pouco triste, né, vendo alguma situação ali para ser resolvida, onde a população tem um desvio de 14 quilômetros, né, mas já imediato falei com a Flávia. E aí, Suéder, eu gostaria que o senhor prestasse atenção, que esse assunto que eu vou trazer aqui cabe ao senhor. Tá? Se o senhor puder conter aí para nós, eu fico agradecido. Né? E aí, a gente deparou ali, Ederson, né, com algumas situações. E aí eu quero agora que reproduz ali um vídeo que aconteceu no Vale das Antas, por favor. E todos prestem atenção no telão, principalmente o vereador Suender. Mas aí, pessoal, eu descobri que aqui na Câmara Municipal tem vereador de todo jeito. Tem o vereador Leandro, que gosta de futebol, tem o despachante do povo que atende a comunidade, o vereador Delcimar, tem o líder do prefeito. Mas aqui também tem o vereador do ar-condicionado, tem o vereador oportunista, tem o vereador que só faz requerimento. Mostra essa foto agora, por favor. O vereador Suender fez esse documento. Né? Não, quando eu cheguei lá, falou: não, o Suender vem aqui. Eu falei: vem não, ele não participa não, ele não sai do gabinete dele não. Aí agora eu quero que põe um áudio dos moradores ali, da população ali, por favor.
Parte.
esse que ele cita aí é o vereador Suender Silva, né? Coloca o outro áudio aí, o áudio agora do vereador Suender. A resposta, o que ele pede para a população. Esse é o áudio, né, do vereador pedindo à população, para filmar para ele, para gravar para ele. Né? Então, assim, estou trazendo aqui nada contra a pessoa do vereador Suender. Né? Todos nós somos amigos, como o presidente sempre fala, dessa grade branca para lá, somos todos amigos. Mas aqui é discussão. Mas com a população anapolina, né, saber os vereadores que a gente temos nessa casa aqui, né? Então, assim, deixar bem claro a população. Eu estive lá, Suender, né? Sujei o pé todo de terra lá, andei nessa briga travada. Aí o senhor faz um documento querendo ser aí oportunista desse negócio. Acho que a gente tem que sair do gabinete, a gente tem que pôr a cara, a gente tem que ir de encontro à população que está precisando de nós e não ficar aí fazendo documento. Aproveitando uma situação até que já foi resolvida, vou dar uma parte ao vereador Delcimar e o Elisei que pediu, o primeiro Elisei que já tinha pedido.
A parte também de vocês.
Obrigado, Elisimar. Elisei, torcedor da Rubra, viu?
Sim.
Se deu bem esse fim de semana. Mas eu fui convocado para estar lá também, mas infelizmente até não compareci à sessão aqui, porque uma agenda que estava programada lá para frente ainda, umas consultas. Eu não pude comparecer, mas aproveitando até para me justificar lá com o Rogério, o seu Jair, pessoas que me convocaram para essa reunião, que eles estavam muito preocupados realmente. Tem uma série de problemas que você iria trazer, e vai trazer no futuro, se não der uma solução. Até me apresentaram, a própria população já apresentou uma solução, sugeriu, né, para a secretaria que mudasse o trajeto para amenizar os problemas. Quiçá seja uma solução viável. Para me justificar, esclarecer que também fui convocado e justificar com a turma de lá porque não compareci, mas estaria lá com o senhor também. Obrigado pela parte.
Obrigado, Delcimar.
Eu quero, vereador, obrigado pela parte. Parabéns a Vossa Excelência por estar representando, né, aquela comunidade ali, o Chacareiro. E eu que já, eu tenho uma assessora que mora ali numa chácara pertinho, já pedi para tomamento lá, anos anterior, foi feito, né, por parte da Secretaria de Obras. E como o senhor falou, esses vereadores oportunistas, né, ontem mesmo eu falei de uma obra aqui na Clavio, eu não pude falar o nome, onde que é a obra, porque tem vereador fazendo requerimento e não dá falar que é ele. Eu fiquei caladinho, não falei. Até o Horizonte queria fazer uma matéria, e falou, o senhor não falou onde é a obra, vereador, eu não falei porque tem um vereador aqui que está indo lá e querendo pegar os louros. Então o senhor está certinho. Oportunismo nós não podemos aceitar. Nós que vivemos na rua, sol a sol, pão na cara para bater, junto à população, sem fazer fake news, sem enganar o povo. Porque nós trabalhamos sem enganar o povo. Parabéns pela atitude do senhor e por o senhor ter ido lá ontem dando suporte pro pessoal. Obrigado e vou falar.
Obrigado. Em 17 segundos quero concluir aqui, né, que agradecer a nossa secretária, Flávia, sempre solista, né, ao Benz, esteve ali e nos próximos minutos aí a gente vai estar tendo aí boas notícias. A gente teve ali, a gente viu duas alternativas, né, para ser feito, para não atrapalhar ali no desenvolvimento daquelas pessoas que ali moram, que residem, que usam aquela travessia 6-8 vezes por dia, né, mas deixar aqui, a população fica de olho, porque a pessoa depois ainda pega um documento e quer dizer que ela que foi ali e resolveu o problema. Obrigado, senhor presidente, devolvo a palavra.
Não,
primeiro dizer que eu não sou amigo dele, né? Falou que a gente é amigo daqui para fora, nem daqui para dentro, nem daqui para fora. Não sou amigo dele, não. Tem amizade desse naipe, não. Segundo, o que eu falei ali, tranquilo, né? Eu não posso estar presente em todos os lugares ao mesmo tempo, né? E mesmo assim eu dou atenção para a população. Ela entrou em contato comigo, as pessoas entraram em contato comigo, eu informei, olha, eu não posso estar presente nesse momento, você me encaminha aí o que você tem para que eu possa estar buscando soluções. E que eu fiz, foi o que eu fiz. Eu estou o tempo todo na rua, o tempo todo trabalhando com as pessoas, cheguei aí a 100% das unidades de saúde fiscalizadas, enfim, o tempo todo fiscalizando, o tempo todo na rua, quem me conhece sabe tranquilamente. Né? Naquele momento eu não pude estar presente, mas eu ou iria um assessor meu, ou ela poderia me encaminhar os dados por vídeo, videochamada. Eu atendi a pessoa à noite, você viu lá, boa noite. Então, atendi a pessoa à noite e produzi o documento cobrando do Poder Executivo responsabilidade sobre aquilo lá. E vou fazer sempre. Essa é a minha função de trabalho, essa é a minha função de vereador, de dar respostas à sociedade de todas as formas. E eu farei isso. Muitas vezes não presente, mas de outras modalidades. Eu sou o vereador que dou resposta a cada cidadão. Entrou em contato comigo, esse cidadão vai ter uma pronta resposta. Seja à noite, seja de madrugada, seja durante o dia. Às vezes eu não consigo resolver o problema, ou às vezes eu não consigo estar presente. Mas, de alguma forma, eu me faço presente naquele local. E eu me fiz presente buscando informações. Buscando informações e produzindo o documento necessário para o Executivo produzir a solução. Obrigado, Evaldo.
Obrigado, vereador Suenda, ainda no grande...
Fui citado, presidente, pelo Wilmar.
Sim, vereador.
Obrigado. Eu só quero dizer, o novo colega, ele disse que visitou as unidades de saúde todinha. Eu quero dizer à população anapolina que eu tenho indicação de reconstrução, né, de reforma de unidade de saúde lá da Vila Esperança. Não é o colega, né, que falou anteriormente, né, ele que está pedindo essa obra. Ali do Jardim Suíço também, a unidade de saúde vai ser reformada também a pedido da minha pessoa, o vereador Delcimar Fortunato, despachante do povo que vos fala. E também ali da JK, que vai ser reformada pela FUNEV. Já conversei com o João Pedro, já está no cronograma. Então, essas três unidades de saúde é indicação minha, vereador Jackson Charles. Então, jamais eu vou aceitar alguém pegar os louros. Né? Então, eu quero que a população fique sabendo que eu estou trabalhando em prol disso. Né? E com certeza tem mais colega aqui também que fez indicação para que outras unidades de saúde, né, como a da Alexandrina, eu sei que é a vereadora Andréa Rezende, né, o João Pinto, para mim, que ela que fez o pedido. Então é isso, devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, solicito ao vice-presidente, que ocupa o lugar do presidente, que eu vou usar a tribuna por até 10 minutos.
Agora, 10h17, o presidente Domingos do Cedro usa a tribuna no grande expediente. Vamos ouvir.
Obrigado, vice-presidente, em exercício, por conceder a palavra a mim, cumprimentar você que está aqui acompanhando a sessão na Câmara Municipal, você que está nos ouvindo pela Rádio Manchester, pelo YouTube.
Uma parte,
vereador Guzmán.
Suender, realmente, tem como ser amigo, senhor. O senhor é uma pessoa falsa. O senhor é uma pessoa hipócrita, o senhor não tem gratidão. O que o Roberto e o Jacques fez salvando a sua vida no Covid, e você não reconhece isso, você é uma pessoa que realmente mudou meu conceito, você está certo. Daqui para frente, o senhor não é nem amigo, nem colega, o senhor é para mim um zero à esquerda. Devolvo a palavra.
Obrigado.
Réplica, Deus.
Réplica não, estou na minha parte. Quer uma parte ou dá uma parte?
A parte.
Uma parte, Vossa Excelência.
Bom, que bom que é daqui para frente, né? Daqui para trás também não sou seu amigo, nunca fui. Não precisa, dispenso amizade sua de qualquer forma. Agora, eu não sei porque você falou de novo de Jackson, de Roberto. Eles te deram para falar, pediram para você falar. A gente já discutiu esse assunto aqui, né? Eu acho que não vou entrar nesse mérito, não vou entrar nesse assunto. De remédio, medicamentos, já provei, já mostrei. Enfim, não vou, o que nós estamos discutindo é a sua ida naquele setor lá ou não. Né? Está discutindo é o meu trabalho como vereador com as pessoas de lá. É isso que tem que ser discutido. O senhor mudou totalmente o direcionamento para atacar, ataque baixo em cima das pessoas que nem te pediram nada para falar. Então, próxima vez, o senhor fala do senhor comigo.
Obrigado, vereador Sérgio. Pessoal, que bom a discussão boa aqui dos vereadores, né? Em relação a vereador que vai no local para conversar com a população e outro que faz um requerimento, eu quero aproveitar como presidente do Poder Legislativo trazer uma informação a todos os vereadores dessa casa. O prefeito Roberto esteve aqui na prestação de contas, fez um vídeo falando para a população a respeito do recapeamento que vai acontecer em algumas ruas nos bairros da nossa cidade. De que forma que esse recampeamento vai acontecer? Que os vereadores possam marcar reunião com a população para poder estar presente. Eu fiz essa reunião ali no bairro de Lourdes, no colégio deputado Zé de Assis, né, convidando as pessoas para a gente poder estar indicando algumas ruas. E aí, depois eu estou vendo alguns vereadores aqui, só fazer requerimento, ó, recapear a rua tal, recapear a rua tal, mas realmente não fez a conversa. É importante que o vereador faça o seu requerimento, mas que possa ir lá conversar com o secretário, se tiver disponibilidade, conversar com o executivo. Eu penso assim, uma coisa é fazer a oposição aqui dentro. Isso é tranquilo, tem que fazer mesmo. Cada um, o seu mandato é da forma que quiser. Mas outra coisa é realmente atender a demanda da sociedade. E a demanda da sociedade, ela só não é feita com requerimento, não. Porque se você só for fazer requerimento dentro da casa, aí é complicado. Você tem que conversar com o diretor, com o secretário, com o próprio executivo para poder executar. O vereador, ele aprova, mas quem executa é o executivo. Então, assim, eu gostaria que aqueles vereadores realmente que tem, eu sei que tem muita demanda para poder fazer recapeamento nas ruas da cidade, que possa marcar reunião, conversar com a sociedade e estar levando isso à secretária. Pode convidar a secretária Flávia, ela vai estar junto, porque a gente vai tirar foto das ruas para poder estar encaminhando junto com o documento, né? Eu falo isso porque eu assino milhares de documentos todo dia de pedido de vereador aqui, só recapeia a rua tal, faz isso. Mas não tem assim, um diálogo com realmente quem faz. Então eu acho que esse momento agora é o momento que devemos dar uma acalmada nos ânimos aqui dentro da Câmara. Eu acho que todo vereador aqui tem o seu serviço para poder mostrar. Cada um faz seu serviço da forma que acha que deve ser feito. E que vai ter um julgamento agora, no dia, né, 6 de outubro. Dia 6 de outubro é o dia que a sociedade vai eleger os novos representantes. E aqui tem, a maioria é pré-candidato, alguns não são. Aí fora tem muitos que são pré-candidatos, que a gente deseja sorte a todos, né? Aquele que está aqui dentro vai pleitear, aquele que está lá fora também, que possa fazer o seu trabalho. Mas o poder legislativo em si, ele tem muita coisa para poder mostrar à sociedade. A gente tem feito uma gestão aqui, por mais que de vez em quando há uma discussão aqui dentro da Câmara, mas a gente tem feito uma discussão aqui para poder fazer investimento na área da saúde, na área da educação, na área da infraestrutura. Nós temos levado asfalto a muitos bairros que não tinha. Asfalto aí, há 60 anos não tinha asfalto, né? Hoje tem. Quem vai ali no Luiz do Campo, você vê o tanto de construção que está fazendo ali no Luiz do Campo. Antigamente não fazia, porque não tinha asfalto. E é bom você aprovar um projeto e participar junto com aquelas pessoas que votam com a gente para poder te colocar aqui na casa, para poder receber benefício. E o benefício, ele está sendo levado a muitos bairros. E eu tenho sempre subido aqui na tribuna e tenho dito, gostaria muito que a nossa cidade fosse 100%, mas não é, não é 100% na saúde, não é 100% na educação, não é, não é. Mas a função desse poder aqui é trabalhar para poder cada vez melhorar. E aqui eu quero aproveitar a oportunidade, agradecer aqui o vereador João César, não está ali, mas o vereador Hélio está. A gente é morador da mesma região, muitas vezes a gente, a única discussão que eu mais o Hélio teve aqui foi porque ele botou contra aquele negócio da construção da ponte lá, do empréstimo que veio, só isso. Mas depois a gente tem que trabalhar com parceria, né? E a maioria dos vereadores aqui, eu tenho que trabalhar com parceria com todos. Até o próprio Suender, né? Eu,
a parte, vereador.
Eu trabalho com parceria com todos. Quanto é para poder realmente fazer e trazer benefício para a cidade? Eu sempre tenho dito na minha entrevista, eu não sou de direita, eu não sou de esquerda, eu não sou de centro-esquerda, eu não sou de centro-direita. Eu sou nascido no meu município chamado Anápolis e sou eleito para vir aqui para a Câmara Municipal para poder atender a minha cidade e a minha população. Recurso pode vir de qualquer área, seja da direita, da esquerda, centro-esquerda ou centro-direita. Eu quero atender o cidadão anapolino. Quem pediu uma parte?
A parte.
Vereador Hélio, uma parte.
Obrigado pela parte do seu tempo, vereador. Dizer que, às vezes, eu sou classificado como oposição, às vezes como base, mas é importante dizer que a gente faz um trabalho que a gente foi eleito para essa situação. Você falou uma coisa muito importante. Eu sou um dos vereadores que entre todos os vereadores, campeões de requerimentos, mas além de ser campeões de requerimentos, nós fazemos emendas. Você esqueceu de mencionar os 6 milhões que nós trouxemos só para o asfalto da cidade. Entre os 15, mais de 15 milhões que nós trouxemos para o nosso gabinete, 6 milhões foi para o asfalto e um pouco dele destinado para a região leste da nossa cidade. Obrigado, presidente.
Na realidade, eu não esqueci não, é, porque eu dei a oportunidade para o senhor falar do trabalho que o senhor faz junto ao senador, ao deputado, né, que até nos ajudou lá na maternidade do Trado Alberto, mandando 1 milhão de reais, né? E é isso que a gente tem que fazer. O Marcos está ali, ele sabe, o Rubens, né, ajuda demais a nossa cidade aqui com emendas. Outros, deputado ajuda, a Andréia, que é irmã do deputado Hamilton, ajudou demais. Foi a minha grande surpresa da política napolina, a deputada e primeira-dama Vivian, a deputada que teve coragem de mandar 100% da sua emenda para poder investir aqui na cidade, principalmente na UPA da mulher. Então, isso mostra que eu também tenho esse desejo de algum dia, se porventura eu for um deputado estadual ou um deputado federal, de levar a proposta que o vereador Leandro Ribeiro levou, 100% do recurso do deputado federal para poder investir na cidade de Anápolis. A cidade de Anápolis é uma cidade de 400 mil habitantes, a cidade de Anápolis é uma cidade que atende a região Pirineus, que é 1.566.000 pessoas que vêm aqui procurar saúde. Então imagina, quanto você investe o seu recurso todo na cidade de Anápolis, na realidade você está investindo não é só nos anapolinos, não. Você está investindo em 75 municípios que vêm buscar recurso aqui. Então, as pessoas precisam ficar atentas em relação a isso. Se, porventura, um dia eu for deputado estadual ou deputado federal, quem quiser falar, fala, mas o meu recurso vai ser todinho para ser investido na cidade de Anápolis, seja ele na área da saúde, da educação ou da infraestrutura, porque aqui é a cidade realmente que atende a grande população. Terminando meu tempo, eu quero aqui aproveitar esses 30 segundos, agradecer a cada um que me mandou uma mensagem de feliz aniversário. Obrigado pelo carinho da população que tem tido com o presidente da casa, com o vereador Dominguinho Cedo. Obrigado aos vereadores dessa casa, obrigado vereador André, a todos vocês. Obrigado ao funcionário efetivo, comissionado, prestador de serviço. Obrigado ao pessoal que trabalha no meu gabinete. Um abraço a todos vocês por ter participado de um dia muito feliz comigo ontem, que foi mais uma data. Da minha parte, eu cinquentei, cinquentão, que Deus possa nos abençoar para a gente poder continuar nessa trajetória de realizar o nosso projeto, que é cada vez mais ajudar a nossa cidade. Obrigado, vice-presidente, por ter concedido a palavra.
Obrigado, presidente. Mais uma vez, eu quero aqui ratificar e, mais uma vez, desejar um feliz aniversário. Ainda no grande expediente, concedo a fala por 10 minutos ao vereador Jean Carlos.
Agora 10h28, vereador Jean Carlos, do PL, usa agora a tribuna, ele tem 10 minutos no grande expediente.
Jean, presidente, em exercício, Jackson Charles, ainda em tempo, cumprimento e parabenizo o presidente dessa casa, Domingos de Paula, parabéns pelo seu 50, graças a Deus, estou no seu vácuo aí, com fé em Deus também esse ano. E que Deus te abençoe sempre. Bom, senhoras e senhores, colegas vereadores, ouvintes da Rádio Manchester e todos que nos acompanham, especialmente os colegas da Vigilância Sanitária, a quem eu quero me dirigir especificamente hoje sobre algumas demandas que envolvem esses servidores. Nós tivemos aqui há poucos dias a audiência de prestação de contas e eu particularmente, né, cumprimentei a administração municipal, vereadora Andréia, pelos índices apresentados, sobretudo no que diz respeito ao gasto pessoal e também sobre a liquidez demonstrada ali na prestação de contas. De fato, 44% de gasto pessoal, nós estamos praticamente a 10% do limite máximo permitido pela lei de responsabilidade fiscal, o que realmente é muito positivo para a administração municipal. Até porque aprovamos recentemente uma demanda importante, também capitaneada pelo vereador Jacques, ao final, que nós iniciamos lá em 2016 ainda, e que poderá em breve contemplar os fiscais de edificações e de posturas, e esperamos que ainda se faça justiça para contemplar os cadastradores imobiliários. Mas eu quero me dirigir especificamente à vigilância sanitária. Vigilância sanitária ganhou muito mais evidência, todos se lembram, sobretudo no período da pandemia, quando, né, muitos paravam, eles foram para a linha de frente, né, estabelecer protocolos, visitar estabelecimentos, fazer um enfrentamento, correndo riscos diários, período de dia, de noite, feriado, sábado, domingo, e não receberam, João, hora extra, gratificação, etc. E esses profissionais atuaram com extrema dedicação e empenho na missão. Pois bem, desde então, esperava-se, então, com a visibilidade, com a projeção e com o reconhecimento que tiveram em tese ali, a importância durante a pandemia, que pudesse ser, inclusive, atendido em uma série de demandas que eles possuem. Mas, infelizmente, não foi isso que aconteceu. Nós tivemos agora, recentemente, aprovado nessa casa, em 28 de dezembro, a Lei Complementar 548, que fixou novos parâmetros para a concessão de produtividade. Inclusive, naquela oportunidade, aprovamos a lei que tinha pontos positivos, como a criação de produtividade para o fiscal de trânsito, para o auditor de controle de avaliação, para o engenheiro. E, naquela mesma data, a administração municipal publicou o decreto municipal que estabelece a nova forma de cálculo sobre as produtividades, inclusive, dentre elas, as dos fiscais sanitários, previsto no anexo 7 do decreto, também publicado aqui, dia 49.723. Pois bem, onde eu quero chegar? Acontece que nessa mesma lei, vereador Zé Fernandes, foi concedido aos auditores fiscais de tributos, auditores tributários e aos fiscais sanitários a possibilidade de optar definitivamente pela carga horária de 40 horas. Eles, auditores tributários, possuem a carga horária até então pelo concurso de 20 horas e os fiscais sanitários de 30 horas. Mas foi concedido, através do artigo 9 da lei, a possibilidade de que eles pudessem fazer da opção a galgar a carga horária, a jornada de 40 horas. Ocorre que, após a adesão de 75% desses servidores, dos auditores de tributos e também dos fiscais sanitários, a administração municipal não implementou de fato a carga horária optada e prevista na lei municipal, o que, infelizmente, gerou uma perda salarial para esses servidores. Por quê, vereador Jacques? Porque eles já estavam, através de uma portaria ou de decreto, tendo benefício de 40 horas. Quando se revogou esses dispositivos que os autorizava, porque deu a possibilidade de eles fazerem a opção para definitivamente fazerem a carga horária que optarem, no caso 40 horas semanais, infelizmente, agora não se implementou essa opção. Ou seja, perderam renda. Então, diante disso, eles estão, né, mais uma vez aí, à mercê de que a administração possa cumprir a legislação municipal, que foi argumentado que não tem previsão orçamentária. Se nós aprovamos o orçamento aqui, prevendo os gastos de pessoal, mais especificamente, pessoal civil para a administração municipal, obviamente, os gastos que tiverem com o servidor, ali estão já previstos. Então, essa argumentação, vereador Zé Fernandes Marques Carvalho, ela não procede. Então, nós queremos o quê? Pedir à administração municipal que implemente, de fato, como está previsto na lei, a opção manifestada tanto pelos auditores de tributos quanto para os fiscais de vigilância sanitária. Vale lembrar que hoje os fiscais de vigilância sanitária são que estão com a produtividade menor, apenas 200%. E esse pleito nós vamos abraçar também para que no futuro eles possam vir até a produtividade num parâmetro maior, pelo menos de 330%, como é dos fiscais de postura. Então, nós estamos abrindo aqui mais uma pauta importante
aqui, que eu não me incomodo que lá na frente, João da Luz, seja contemplada por outros colegas. Eu importo é que realmente se faça a justiça para o servidor. E isso nós procuramos fazer desde o nosso primeiro dia de mandato em 2013. Algumas demandas são reprimidas, demoram. Muitos outros colegas, às vezes, conseguem, né, contribuir. E aqui não é diferente. Eu não me importo que aqueles que tenham mais acesso à administração hoje possam reunir com eles e, quem sabe, aí dirimir esse problema. Vale lembrar que hoje os fiscais de vigilância sanitária, vereador Decimar, se quiser promover suas peças para ter sua produtividade, eles têm que usar o aplicativo, o 99 ou o Uber, e muitas vezes isso inviabiliza, porque uma ação fiscal, Alex, é complexa. O cidadão, às vezes, chega num estabelecimento, faz uma apreensão de mercadoria e cria um ambiente hostil. Às vezes é complicado. E às vezes tem que esperar ali o carro, dizer, tem ali também conhecimento de vigilância, um carro de aplicativo para sair dali. Então, e às vezes o aplicativo nem quer, porque tem que se deslocar no local próximo. Então, nós queremos reforçar também o outro pedido deles, que é estabelecer, fixar a ajuda de custo. Essa ajuda de custo proposta por eles, já há algum tempo, vereador Jacques, é em torno de R$ 1.000. Sabe qual é o valor lá em Aparecida de Goiânia? R$ 4.000. Em Goiânia, R$ 4.000 também. Eles estão solicitando aqui em torno de R$ 1.000, obviamente, com os critérios estabelecidos e regulamentados pela administração municipal. Então, nós queremos reforçar, primeiro, a implantação das 40, do valor correspondente às 40 horas. Segundo, a ajuda de custo para ser efetivamente implantado e facilitado as ações fiscais deles. E o detalhe, com a criação do decreto e da constante estabelecida na fórmula de cálculo, ficou muito complicado, porque além do tempo menor de 30 horas, eles têm que fazer um serviço maior para atingir a sua produtividade. Então, nós queremos também que seja revisto a constante estabelecida na fórmula do artigo 9º da lei complementar, para que eles possam, de fato, fazer seu serviço sem estar soberbados e conseguir atingir o teto de 200%. Até porque, se não vão ficar preteridos no valor do rendimento, que ficou menor porque não implementaram as 40 horas, e também, infelizmente, no valor da produtividade, que está quase inviável atingir por conta da constante aplicada na fórmula. Então, é uma matéria técnica, mas eu quero lembrar o seguinte: esses são aqueles que debruçaram e arriscaram a sua vida durante a pandemia, enquanto muitos ficavam quietos. Então, não adianta só parabenizar, comemorar no período da pandemia, nós precisamos agora respeitá-los e reconhecer o importante trabalho que eles fazem, não só na pandemia, mas diariamente. Tivemos agora um surto aí, que estão sendo investigados ali no hospital de importância da cidade. Quem estava lá de novo aos finais de semana, eles de novo. Então, é uma fiscalização imprescindível para o crescimento, desenvolvimento comercial e industrial da cidade de Anápolis, mas, sobretudo, também para a ordem pública. Então, peço especial atenção da administração municipal, aos fiscais de vigilância sanitária e também aos auditores tributários. Eu vou parar.
Obrigado, vereador Jean. Ainda no grande expediente, concedo a fala por 10 minutos ao vereador Ederson Lopes.
Agora, 10h38, vereador Ederson Lopes, do União Brasil, vai usar a tribuna. Ele tem 10 minutos para usar a tribuna da Câmara no grande expediente. 10h38, vereador Ederson Lopes.
Bom dia a todos. Cumprimentar aqui o nosso presidente em exercício, Jackson Charles. Cumprimentar os demais vereadores, a pessoa do meu colega, amigo, vereador, pastor Reamildo Espíndola, o vereador do Altista. Cumprimentar toda a população que nos acompanha aqui nessa manhã na Câmara Municipal e aqueles que nos acompanham pelos meios de comunicação e todos os jornalistas que cobrem essa sessão, na pessoa da jornalista Giovanna De Bortoli. E, senhor presidente, o que me traz aqui nessa manhã na Câmara Municipal é para falar sobre as emendas impositivas. Um trabalho grande, um esforço grande que a legislatura anterior conseguiu implantar na Câmara Municipal, a emenda impositiva, através de uma emenda à lei orgânica do município, um trabalho que foi feito
né, o qual eu participei, vereador Jackson, demais vereadores da legislatura anterior, e que nós conseguimos, em conversa com o prefeito Roberto Naves, estabelecer na lei orgânica do município de Anápolis, em conversa, evidentemente, com o prefeito Roberto, que nós tivéssemos a emenda impositiva. O que dava naquela época era um valor que era de aproximadamente 60 mil, depois mudou para 80 mil, 80 e poucos mil, e agora, nessa legislatura, esse valor ele passou a um valor mais considerável, onde a gente consegue algumas ações melhores. É um valor que, se não me engano, é 370 mil reais. 370 mil reais. Então, parabenizar o vereador Jackson, a liderança, parabenizar os vereadores, parabenizar e também a esse entendimento do prefeito Roberto com relação ao papel importante do vereador também com a emenda impositiva. E eu quero aqui dizer que 50% da minha emenda impositiva, 185 mil reais, nós estamos destinando às políticas públicas sobre drogas. Desde 2013, no meu primeiro mandato, nós criamos aqui na Câmara Municipal a primeira frente parlamentar da história da Câmara Municipal. Foi criada em 2013, por mim, quando nós entendemos as dificuldades que rondavam a cidade de Anápolis naquela época, onde nós tínhamos cerca de... chegamos a ter quase 100 assassinatos no ano na cidade de Anápolis. Eu me lembro que os repórteres noticiavam quantas pessoas tinham morrido naquela semana, quantas pessoas tinham morrido naquele mês, faziam contabilidade, e nós chegamos a quase 100 óbitos, 100 assassinatos na cidade de Anápolis no ano de 2013, 2014, 2015, e a polícia nos relatava que 90% desses assassinatos eram com problemas relacionados às drogas. E aí nós criamos a Frente Parlamentar de Políticas sobre Drogas, onde nós reestruturamos a rede de atenção a essa questão da problemática das drogas, reativando o Conselho Municipal, que estava desativado. Nós criamos, através de lei, posteriormente, o Fundo Municipal de Políticas sobre Drogas. Esse fundo foi criado e esse ano de 2024, olha para você ver, de 2013 a 2024. Esse ano de 2024 é que saiu a conta bancária do Fundo Municipal de Políticas sobre Drogas. Então, hoje, existe o Conselho Ativo, existe o fundo e existe a conta bancária. E, por isso, com muita alegria, eu tenho condição hoje de destinar a minha emenda impositiva, 50% dela, destinado para essa conta bancária, para que seja utilizado nas políticas públicas sobre drogas. E conversando com o presidente do conselho, que é o Denis, ele disse que esse recurso ele vai ser investido principalmente na política de prevenção ao uso indevido de drogas. Principalmente na prevenção, e isso é muito importante. A gente sabe que a repressão é com a polícia. O cuidado, nós temos aqui uma rede estruturada hoje. Após esses 10 anos, já no 11º ano, nós temos uma rede estruturada, porque nós aprovamos aqui nessa Casa de Leis uma lei de minha autoria também, que regulamenta as comunidades terapêuticas no município de Anápolis. Então, ainda que hoje ainda tenhamos alguns casos isolados de clínicas clandestinas, de locais clandestinos, antigamente a gente tinha vários, e hoje são casos isolados que logo são reconhecidos e fechados. Mas aqueles que trabalham de uma maneira séria, eles seguem a lei de regulamentação das comunidades terapêuticas, as clínicas, inclusive, que fazem internação involuntária, também são fiscalizadas pela Vigilância Sanitária e funcionam de uma maneira séria. E nós precisamos agir muito na área da prevenção. E falta recurso para a prevenção. Então, esse recurso, ele está sendo destinado e principalmente, não que vai ser exclusivamente, mas principalmente para a prevenção, a questão do uso indevido do álcool, que é uma droga lícita, mas principalmente o uso indevido das drogas ilícitas, né, que tem destruído a sociedade como um todo, e nós queremos trabalhar muito isso aqui na cidade de Anápolis. Então, fico feliz por esse momento, por poder destinar esse 50%. E os outros 50%, inclusive o doutor Olegário, da maternidade, me ligou, maternidade doutora Adalberto, que eu já tinha feito um compromisso, e eu pedi desculpa a ele por não poder destinar nenhuma parte da minha emenda, porque eu já tinha assinado, inclusive, e já tinha feito compromisso, inclusive, com as pessoas envolvidas. Então, os outros 50% nós estamos destinando exclusivamente para a revitalização do Parque JK. Revitalização do Parque JK. Ali existem várias obras que nós, enquanto secretário de Meio Ambiente, em 2018, depois como secretário de Obras, em 2022 e 2023, nós colocamos ali a Academia da Terceira Idade, nós revitalizamos ali os quiosques, que tinha inclusive um quiosque ali que estava queimado, nós concedemos ali a permissão de uso para o pedalinho, para o Alessandro, que explora ali o lago do Parque JK, fizemos algumas ações ali, colocando lâmpadas de LED no Parque JK, mas nós temos a consciência de que é necessário avançar ainda mais na revitalização desse importante praia, desse importante parque, conhecido pelos mais antigos da cidade de Anápolis como Praia. Então, o Parque JK, o antigo Praia, vai estar recebendo 185 mil de emenda impositiva do vereador Ederson, para que possa ser aplicado, seja na restauração da pista de skate, seja na pista de caminhada, seja na parte de drenagem ali do parque, seja no desassoreamento do lago, seja onde for. Evidentemente, é um recurso que ele vai ajudar bastante, mas é preciso muito mais recursos ainda. Mas que esses recursos sejam para contribuir para a melhoria daquele parque, o qual é muito importante para a história da cidade e principalmente para os moradores que frequentam ali o nosso praia, o Parque JK. Então, eu fico muito feliz porque o vereador, nesses últimos anos, ele tem conseguido apresentar emendas com valores consideráveis, que tem contribuído nas diversas áreas, na área da saúde, na área da educação, na área do lazer, na área do esporte, em diversas áreas. E esse é um trabalho descolegiado. Esse é um trabalho da legislatura, da Câmara Municipal, mostrando o serviço para a população, para a sociedade anapolina, e isso muito nos alegra. Então, é isso que eu tinha a dizer aqui nessa manhã. Amanhã, aproveitando o tempo que nos resta, nós estaremos aqui homenageando tanto os bombeiros quanto as pessoas lideradas pelo pastor Tiago da Igreja Church City, que estiveram no Rio Grande do Sul prestando apoio àquelas pessoas que estavam ali abrigadas e que estavam ali naquele período ainda sofrendo com as enchentes. O sofrimento não terminou, infelizmente. Hoje começa, hoje não, nesse período agora, começa uma nova etapa. Uma etapa de limpeza, uma etapa de reconstrução. E é muito importante que nós continuemos de braços dados, de mãos dadas, em prol das famílias vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Mas nós estamos felizes porque a Anápolis tem contribuído com as doações e os bombeiros, e essa caravana que esteve ali pôde contribuir também com o seu trabalho braçal, pôde contribuir ali também levando uma ajuda e uma orientação e levando também incentivo e palavras de amor e o abraço, além das doações, para as famílias do Rio Grande do Sul. Então, realmente, nós ficamos muito felizes por poder participar de cada uma dessas etapas. E é isso que eu tinha a dizer, senhor presidente. Muito obrigado e devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Ederson Lopes. E agora, como último orador do grande expediente, convido o vereador Jackson Charles.
Meto a mesa na pessoa do presidente de Paula, senhoras e senhores, vereadores e vereadoras presentes na sessão, ouvintes da Rádio Manchester, aos internautas que nos acompanham através do nosso canal do YouTube, cumprimentar aqui todos os presentes no auditório, a nossa diretoria legislativa e a nossa diretoria de comunicações pelo trabalho apresentado na realização desta sessão. Estava ouvindo aqui atentamente as falas dos vereadores no que diz respeito ao episódio envolvendo as chacras do Vale das Antas e também o sítio de recreio Jardim Boa Vista. Quero cumprimentar de modo muito especial, tem feito um trabalho brilhante à frente da secretaria, a nossa secretária Flávia, secretária de Obras, que com muita maestria tem sido um interlocutor com a população e buscado as soluções que, obviamente, chegam até a sua secretaria. Nós temos que ter muito cuidado, vereador Suender, nesse período eleitoral, e aí eu estou mencionando o nome do senhor, mas eu quero que essa fala ela alcance todos os vereadores. Esse período eleitoral é um período delicado. Nós não podemos fazer um cavalo de batalha em algo que não está dentro daquilo que nós entendemos ser. É importante que a gente conheça o contexto das coisas para poder tomar, às vezes, medidas ou ações que, às vezes, na grande maioria, são equivocadas. O que eu estou dizendo com isso? Existe uma obra licitada que nós já vem arrastando com ela já aproximadamente mais de ano, desde o ano passado, que é o quê? É a captação de rede pluvial e a pavimentação asfáltica do sítio de recreio Jardim Boa Vista e todas as chácaras ali vizinhas. É aquela chácara que fica do lado direito descendo no trajeto que vai até a chácara Vale das Antas. Aquele movimento que o senhor foi chamado e que o outro senhor foi chamado, entre aspas, ele não tem absolutamente nada a ver com esta obra. Os moradores do sítio de recreio Boa Vista, muito pelo contrário, estão apreensivos, porque aquele movimento compromete a obra deles, que estão esperando há mais de 2 anos. E nós não podemos vender lote na lua para o morador. Eu sei que a eleição vem aí, faltam poucos dias para a eleição, mas nós temos que respeitar o eleitor. Nós temos a obrigação de dar a resposta ao eleitor dentro daquilo que realmente é possível se fazer. Não é porque é eleição que nós vamos bancar aqui do Salvador da Pátria que vamos resolver problemas que não vai ser resolvido neste primeiro momento. A pavimentação asfáltica e a captação de água do Vale das Antas, ela faz parte de um segundo plano desse projeto que está sendo executado. Com detalhe, não existe nem licitação para isso. Então não adianta o vereador ir lá, como se fosse a solução do problema, dizendo que vai resolver o problema, só para querer ganhar dividendos políticos, para dizer, olha, eu vim aqui e vou resolver o problema. Vai resolver patavina nenhuma, ninguém. Nesse primeiro momento, ninguém. Só aventureiro. Porque não tem nada licitado, não está dentro do planejamento, não está orçado. E nós temos aí pouco mais de 6 meses ao fim do mandato. Como é que você, doutor Zé Fernandes, vai fazer uma licitação, fazer a previsão orçamentária, projeto e executar uma obra em 6 meses? Eu nunca vi isso aqui. Aliás, eu tenho 12 anos de mandato quase, eu nunca vi isso acontecer. Fui secretário do município, fui diretor e eu nunca vi isso acontecer. Então, vamos respeitar o eleitor. Não vamos enganar o eleitor, não chega. Quero aqui fazer a defesa do direito. Os moradores e proprietários de chácaras do Vale das Antas tem todo o direito de buscar o seu direito e ele também tem direito de receber o benefício que hoje vai ser concedido aos moradores do Jardim Boa Vista. Todo direito tem. Quando é vereador que vai lá e muitas das vezes não sabe nem o que está acontecendo, porque recebeu uma ligação, porque recebeu um telefonema. Eu, por exemplo, estou nessa demanda para fazer 2 anos, doutor Fernandes. Já estive pelo menos umas 5 vezes em reunião com os moradores do Jardim Boa Vista. Eu não fui lá agora. Sabe por que eu não fui? Porque nós temos a secretária de obras, nós temos o diretor de obras, que estão preparados e competentes para resolver o problema, se é que o problema é o desvio. Claro que
que o problema não é o desvio. Claro que o problema é que eles também querem que asfaltem até na porta da casa deles. Óbvio, está dentro do direito deles. Tem que reivindicar mesmo. Mas o problema não é desvio. Desvio tem. E aí, o vereador vai lá como se ele fosse resolver. Isso é falta de respeito com o eleitor. Quero deixar aqui o meu abraço e o reconhecimento da importância dessa obra para os moradores do Vale das Antas. E não sei se eu continuarei na Câmara, na próxima, sou pré-candidato, mas não sei se os moradores vão me conduzir aqui novamente. Se me conduzir, eu quero aqui convidar aqueles que continuarem aqui com a gente, se eu continuar, para a gente abraçar essa causa, seja qual for o prefeito. As pesquisas mostram aí que a possibilidade do PL estar à frente da prefeitura também é iminente. Aí o vereador Suenda vai resolver o problema. Aí vai resolver. É simples assim. Mas hoje o tempo não é suficiente para isso. Não existe orçamento. Não existe previsão orçamentária. Não existe projeto. Não existe licitação. Então, para de enganar o povo. Vamos ser sinceros. Tem como acontecer, não? Agora, não. Vale das Antas. Mas não vamos atrapalhar. E aí, do mesmo modo que vocês estão lutando por uma coisa, vocês estão atrapalhando a outra. Não vamos atrapalhar a obra e o andamento da obra do vale, do sítio de Jardim Boa Vista. Esta obra está em andamento. E não tem como fazer omelete sem fritar os ovos. Vai ter que ter a compreensão e colaboração da população. Porque precisa fazer a captação de água, que é o maior problema ali. Captação de água. Que quando chove, a água transborda as chácaras, transborda tudo ali. Então eu quero pedir complacência aos vereadores nessa questão. O vereador Edson falou das emendas impositivas. Eu quero aqui anunciar por reconhecimento, por gratidão. Gratidão é algo que a gente tem que ter por alguém que estende as mãos para a gente. Sabe, vereador Suenda? Gratidão. E em gratidão ao carinho com o povo de Anápolis, em gratidão ao compromisso com o povo de Anápolis, e aí eu me incluo nesse povo de Anápolis, eu estou dirigindo os meus 370 mil reais de emenda impositiva para a maternidade do Dr. Norberto, em gratidão à pessoa do meu amigo e amigo de todos nós aqui, Dr. Olegário. Um homem que merece o reconhecimento da cidade acima de qualquer questionamento. Um médico rico e pobre ao mesmo tempo. Que nunca eu vi falar que deixou de estender as mãos para quem o procurou. Então, doutor Olegário, em reconhecimento a essa gratidão, e como eu disse, não sei se eu estarei o ano que vem nessa casa. E se eu não estiver, com certeza, o meu legado vai ficar nessa emenda que nós estamos disponibilizando. E aí, eu estou disponibilizando 100% das minhas emendas impositivas do Poder Legislativo para a maternidade do Dr. Roberto, em gratidão e respeito e carinho ao meu amigo, Dr. Olegário. Devolvo a palavra.
Obrigado. Encerro o grande expediente. Para abrir a ordem do dia, solicito o vereador Pedro Godoy que faça a verificação de voto.
Vereador Hamilton, vereador professor Alex, vereador Lizê, vereador Edmilson, vereador Jean, vereador Leandro Ribeiro, vereador Suender, vereador Dr. Zé Fernando, vereador Andréa, vereador Delcimar, vereador Ederson, vereador João da Luz, vereador Frederico Godoy, vereador Jackson Charles, vereador Cleide Lado, vereador Domingos de Paulo Coro, suficiente, presente. Falei, Fred Cacheta.
Obrigado. Antes de colocar o projeto em votação, ontem eu recebi uma mensagem onde que tinha uma postagem no meio o ex-prefeito e ex-vereador e deputado estadual Antônio Roberto Comite, do outro lado o vereador Jackson Charles, do outro lado o vereador presidente da casa, Domingos Paulo de Souza, aonde que nessa mensagem falava que o vereador Domingos poderia ser vice de Domínio ou o vereador Jackson Charles poderia ser visto. Da minha parte, eu gostaria de dizer à população da nossa cidade que eu sou pré-candidato a vereador. Tá? E se algum dia eu for fazer parte de uma chapa majoritária, se for fazer, eu com certeza irei fazer como candidato a prefeito, não a vice. Então, não há nenhuma possibilidade nesse momento de fazer composição de uma chapa como vice, seja do candidato Antônio, seja do candidato de qualquer outra sigla, tá? Respeito muito o legado do ex-prefeito Antônio Gomide, respeito muito ele como vereador que foi nessa casa e respeito muito como deputado estadual. Mas nunca teve essa conversa, nunca teve essa tratativa e da minha parte não teve. Eu sou pré-candidato a vereador pela cidade de Anápolis. Tá?
Presidente, dentro do mesmo assunto, eu queria usar a minha fala pela ordem e pelo PSB para também falar também pelo assunto. Em primeiro lugar, eu quero aqui dizer do meu carinho, do meu respeito, gratidão ao aprendizado que tive ao ser vereador ao lado do meu amigo Antônio Roberto Gomide, que nada tenho contra a pessoa do Gomide. É um cara fantástico, magnífico, exemplar. Um exemplo de gestor, de legislador, de homem público. Quero externar aqui os meus cumprimentos ao deputado Antônio Gomide, pré-candidato a prefeito por Anápolis. Como também meu nome foi citado, e eu não acredito que foi o deputado que citou, foi uma dedução do blog e da imprensa, e isso é normal. Quem está na vida pública tem que saber que isso acontece. Mas o PSB anapolino tem projeto, e o projeto do PSB anapolino é pré-candidatura do vereador Lizeiro Zeboz à prefeitura de Anápolis. O vereador Jackson Charles também tem projeto de pré-candidatura a vereador por Anápolis. Portanto, como o vereador Domingos mencionou, quero aqui mais uma vez dizer do meu respeito, da minha gratidão também. Já fui diretor na gestão Gomide, fui vereador nessa casa ao lado do Gomide, debatemos aqui ele na oposição e eu na situação. E isso não foi suficiente para desfazer a grande amizade que nós temos. Muito pelo contrário. Vereador Gomide, vereador Sueda, na oposição e eu na situação, nos uniu ainda mais e nos fez respeitar ainda mais. Então, eu tenho a honra de dizer que debati nessa casa com um dos maiores e melhores e mais conhecedores da legislação municipal, que foi com o deputado Antônio Gomide. E hoje nós somos grandes amigos, e obviamente muito me honra, seja por parte do Gomide ou seja por parte da imprensa, ser cogitado para ser um possível vice-prefeito na chapa do Gomide. Mas mesmo tendo todo esse reconhecimento, não faz parte do meu projeto nem do PSB, e o meu projeto e do PSB vai caminhar aqui quietinho rumo à nossa vitória, rumo aos nossos projetos. E deixo aqui o meu abraço ao Antônio Roberto Gomide e essa satisfação aos meus eleitores e aos meus amigos de que aquilo que está contido naquela matéria não há nenhuma conversa nesse sentido e nunca houve. Aliás, fazer justiça, o deputado Antônio Gomide nunca me convidou para ser seu vice. Então, ele nunca me fez esse convite, então estou fazendo justiça aqui. Então, mas o nosso projeto mesmo é pré-candidatura a vereador ao lado do pré-candidato a prefeito Lizeiro Zé Borges. Muito obrigado.
Na realidade, em relação ao meu nome, é mais uma fake news. Pela ordem, aberta a ordem, alguém vai falar? Não tem? Se é a ordem, coloca o projeto em votação.
Projeto em primeira e única votação. Projeto de decreto legislativo número 90 de 2024, de autoria do vereador João da Luz, que dispõe sobre a concessão de título de cidadania anapolina ao senhor Arthur Lana Appelt e da outras providências, comissões de Constituição e Justiça e Educação favoráveis ao projeto.
Discutindo o projeto, título de cidadania, vereador João da Luz.
Para mim, presidente, vereadores,
toda a população da cidade de Anápolis. É um privilégio, é uma honra poder conceder um título de cidadão a uma pessoa que trabalha tanto por Anápolis. O doutor Arthur Lana, vou falar para vocês aqui rapidamente o histórico dele, a formação acadêmica. Ele chegou a Anápolis em 1990, pai agricultor, nasceu em 1985, graduado em medicina pela Universidade de Uberaba em 2010, pós-graduação, residência em ortopedia e traumatologia na Santa Casa de Curitiba, de 2012 a 2014, atuação no município de Anápolis, Secretaria de Saúde de Anápolis, de 2016 a 2023, coordenador de serviços de ortopedia do município de Anápolis, Hospital Municipal de Anápolis, de 2016 a 2022, coordenador ortopedia e traumatologia, cirurgião de quadril e coordenador de serviços de subespecialidades. Hospital de Urgência, Dr. Henrique Santino, de 2016 até a atualidade. Atualmente, plantonista e cirurgias em ortopedia e traumatologia. Hospital Santa Casa de Misericórdia de Anápolis, de 2016 até a atualidade. Corpo Clínico de Ortopedia, atendimento plantonista, ambulatorial e cirurgias de ortopedia em traumatologia. Hospital Alfredo Abraão, 2022-2023, coordenador de ortopedia e traumatologia. UPA Pediátrica em Anápolis, 2019 até a atualidade. Coordenador de ortopedia e traumatologia. Univangélica, curso de medicina, de 2020 até a atualidade. Univangélica, Coreme, 2018 até a atualidade, supervisor de residência. Anápolis Futebol Clube, 2019, médico responsável pelo clube. Grêmio Esportivo de Anápolis, 2017 até a atualidade. É um cidadão que tem contribuído para a nossa cidade de Anápolis. E eu queria pedir o apoio dos nobres vereadores para conceder esse título de cidadão a esse homem que contribui demais para a nossa cidade, como médico e como pessoa. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos, na função de título de cidadania, apoio do vereador João da Luz.
Obrigado. Também cumprimentar aqui o João pela boa escolha, feliz escolha de conceder o título de cidadão napoleão, doutor Arthur, realmente médico atuante e especialista em ortopedia, que tem um serviço prestado importante também na rede pública municipal, também na rede privada, e enquanto teve em alguns locais importantes de referência na administração municipal, sempre muito atencioso, prestativo e competente. Então, quero também externar aqui, João, o meu voto favorável, que faz jus realmente a esse título, tem contribuído com a cidade, com a medicina anapolina, e um cidadão de bem também, e muito cordial, prestativo, sempre com interesse em atender e tentar solucionar os problemas. Então, parabéns pelo esforço, parabéns, doutor Arthur, um excelente médico. Eu vou falar.
Presidente,
discutindo, vereador André Rezende.
Quero também parabenizar o vereador João da Luz pela excelente iniciativa. Eu já estive conversando sobre saúde pública com o doutor Arthur, uma pessoa extremamente comprometida com a sociedade, preocupada com a saúde pública dos idosos, das crianças. Conversamos sobre projetos nesse sentido e essa iniciativa é mais que merecida, porque o trabalho que ele faz na cidade de Anápolis realmente o coloca na condição de receber esse importante título de cidadão napolino. Muito obrigada.
Obrigado. Projeto, não havendo discussão, vou colocar em votação. Como vota, vereador Alex?
Favorável, presidente.
Vereador André Rezende?
Favorável, presidente.
Vereador Cabo Pé de Cacheta?
A favor, presidente.
Vereador Efeito de Lange?
Favorável, presidente.
Vereador Deus Marcos Donato?
A favor, presidente.
Eu, Domingos Paula de Souza, voto a favor também. Vereador Edmilson?
A favor.
Vereador Felipe Godoy?
A favorável.
Vereador R.
Favorável.
Vereador Jackson Charles.
A favor.
Vereador Jean Carlos.
Favorável.
Vereador João da Luz.
A favor, presidente.
Vereador Leandro Ribeiro.
Favorável.
Vereador Lizier, Zé Borges.
Favor.
Vereador Professor Marques. Vereador Reabil.
Favor.
Vereador Policial Federal Suenda.
Favorável.
E vereador Ederson Lopes.
Favorável.
Com 17 votos favoráveis, com a maioria dos presentes, projeto aprovado pela maioria dos presentes. Passo a palavra ao senhor secretário.
Projeto de lei ordinária número 82 de 2024, de autoria do vereador Hélio Araújo. Projeto em segunda votação, que institui o Dia Municipal dos Empregados em Postos de Serviço de Combustível e Derivados de Petróleo no município de Anápolis e da outras providências.
Antes de passar o projeto, só retificando, com 16 votos favoráveis, tá? Foi 17, não, 16. Sim. Projeto do vereador Hélio Araújo, em segunda votação, está em discussão. Não havendo discussão, coloque em votação. Votação simbólica, contrário de manifesto. Projeto aprovado pela a unanimidade dos presentes. Passa a palavra ao primeiro secretário.
Projeto em primeira votação. Projeto de lei ordinária número 84 de 2024, de autoria do vereador Hamilton do Autismo, que altera e acrescenta dispositivos na lei 4.064 de 2020, que instituiu o Dia Municipal do Surdo, para o fim de incluir o Setembro Azul no calendário oficial do município. Comissões de Constituição e Justiça, Educação e Cultura, favoráveis ao projeto.
O projeto do vereador Ramiro está em discussão, discutindo ao autor.
Esse projeto era um projeto, era uma lei do vereador Luzimar, e aí eu estava com a ideia de incluir o calendário Setembro Azul. E aí nós fizemos uma PLC junto a uma conversa e assinamos junto aqui a esse projeto de lei, no qual irá alcançar as ações previstas na campanha de Setembro Azul, que vai abranger de incentivo nas políticas públicas permanentes voltadas para a comunidade. Entendendo que nela poderá ser incluídas pessoas surdas, deficientes auditivas, surdos cegos e também surdos com outros comprometimentos. O Setembro Azul, já em alguns municípios, estado e até nacional, é um mês voltado de conscientização para a pessoa surdo, surdo cega, deficientes auditivo ou outros. E também fortalecendo, o que já foi reconhecido no nosso município através de uma lei de nossa autoria, que é a língua brasileira de sinais. Entendendo que a comunidade em Anápolis há aproximadamente quase 16 mil pessoas que têm algum tipo de deficiência nesse segmento. Surdo, surdo, cego, deficientes auditivo ou surdo com outro comprometimento. Então, irá voltar aí as políticas públicas de conscientização e também dar maior publicidade a esse segmento das pessoas com algum tipo de surdez em nosso município.
O projeto ainda está em discussão. Não havendo discussão, coloque o projeto em votação. Votação simbólica, contrário se manifesta. Projeto aprovado pela unanimidade dos presentes. Passo a palavra ao nosso primeiro secretário para leitura de moções, indicações e requerimentos.
Leitura de moções. Moção de aplauso de autoria do vereador Frederico Godoy. Moção de aplauso e homenagem aos 10 anos da construtora Realiza, direcionado ao seu fundador e funcionários, pela qual vamos homenagear seus funcionários, conforme lista em anexo. Leitura de indicações. Indicação de autoria do vereador policial federal Suender. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal a revitalização da praça, localizada na rua 15B, na Vila Formosa. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal para que realize estudos técnicos para destinação de vagas de estacionamento exclusiva para veículos de transporte de valores nas agências e pós-serviços bancários em Anápolis. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal para construção de uma quadra poliesportiva na Escola Municipal Professora Nadir de Souza Andrade, na Avenida Nações Unidas, no Jardim Alvorada. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal para construção de um campo de futebol, quadra poliesportiva, devidamente paramentada com vestiário. e parque infantil no espaço entre as ruas 13 e 14, no conjunto habitacional Vila União. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal para a construção de um parque ecológico, com pista de caminhada e parque infantil, localizado na rua RT7, no residencial do trabalhador. Requerimentos. Requerimento de autoria da vereadora Andréa Rezende. Requer ofício junto à diretoria da Seneágua, em caráter de urgência, que seja realizado tapa-buraco na rua 2, no Itamaraty, segunda etapa. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, o serviço de roçagem e limpeza, no endereço da rua 2, no Itamaraty, segunda etapa. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, que seja realizado roçagem e limpeza em toda a extensão da calçada da Escola Municipal Maria Elizabeth Lisboa, na rua Valéria Rezende Guimarães, do Conjunto Habitacional Filósofo Machado. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, que seja realizada limpeza de lotes em toda a extensão da via da rua 4, no Conjunto Mirage. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, que seja realizada pavimentação em toda a extensão da via da Chácara Água Branca, número 2, no bairro Paraíso. Requerimento de autoria da vereadora Cleide Lari. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, o serviço de poda de árvore, localizado na rua SW6, na Vila Norte. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, o serviço de tapa-buraco, na rua A, no bairro Antônio Fernandes. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, o serviço de poda de árvore, localizado na rua Alberto Torres, na Vila Jaiara. Requerimentos de autoria do vereador Cabo Fred Caixeta. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, o serviço de troca de lâmpada, na Avenida Planaltina, no residencial Parque Brasília. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de troca de lâmpada, na rua Catalunha, no residencial Ayrton Senna. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, o serviço de troca de lâmpada de poste, na rua Monte Carlo, no residencial Ayrton Senna. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de troca de lâmpada de poste, na rua Imola, no residencial Ayrton Senna. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de troca de lâmpada de poste, na rua Mônico, também no residencial Ayrton Senna. Requerimento do vereador Delcimar Fortunato. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de roçagem mecânica na rua 1, na Vila Santa Maria, no centro. Requerimento de autoria do vereador Domingos Paula. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de recapeamento do asfalto em toda a extensão das ruas 1, 2, 4, 5, 6, 8, Avenida Brasil, Avenida Patriarca, Avenida Tocantins, Avenida Comercial, Avenida Araguaia, Avenida Santana, Avenida Ipiranga, Avenida Alvorada, todos no bairro de Lourdes. Na rua 27, rua 23, rua dos Palmares e Avenida Independência, no bairro Vila Sul. Rua André, rua Vitor Antônio Braga, no residencial Wander. E Avenida Brasília, Avenida Paulista, no bairro Jockey Club. Leitura de indicação de autoria do vereador Alex Martins. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal que sejam construídas estações de apoio ao ciclista no trecho que compreende as rotas usuais desta respectiva prática esportiva na cidade de Anápolis. Requerimentos de autoria do vereador Edmilson do Supermercado Serve Bem. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos a operação Tapa Buraco em toda a extensão da rua Azulão, no bairro de Bran El Raj. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos a operação Tapa Buraco em toda a extensão da Avenida dos Buritis, no bairro de Bran El Raj. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos a reforma e tampa na Boca de Lobo da rua Bela Vista, esquina com a professor Bem-vindo Machado, na quadra 9, bairro Jardim Suíço. Requerimentos de autoria do vereador Frederico Godoy. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, o serviço de tapa-buraco em toda a extensão da rua N35, no bairro Anápolis City. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de tapa-buraco, localizado na rua PP18, no Parque dos Pirineus. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de roçagem e limpeza de lote, em caráter de urgência, localizado na rua Cruzeiro do Sul, no Jardim Alvorada. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, localizado na rua 13 de Maio, no bairro Novo Paraíso. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de tapa-buraco, localizado na rua Vilmar Manuel Sobrinho, no residencial Vila Feliz. Requerimento de autoria do vereador Hélio Araújo. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos que seja feita a operação tapa-buraco na rua Conde Afonso Celso, no centro. Requer junto a Saneago, em caráter de urgência, a operação tapa-buraco na rua 12, no bairro de Lourdes. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos solicitando que seja feito roçagem de lote na rua Adolfo Dias, no bairro, no residencial Polo Centro. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos solicitando que seja feita limpeza e roçagem de uma área pública na rua Califórnia, no bairro Calistolândia. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos a operação tapa-buraco em toda a extensão da rua 12, no bairro de Lourdes. Requerimento de autoria do vereador Jean Carlos. Está aí? Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, limpeza e desobstrução de bueiro na rua Adélio Luiz, no bairro São Carlos. Requer junto à Saneago, em caráter de urgência, informações e providências sobre a contratação de empresas para recuperação e manutenção das calçadas danificadas por intervenções feitas pela concessionária. Requerimento de autoria do vereador João da Luz. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos serviço de tapa-buraco nas ruas do bairro Santa Isabel. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de tapa-buraco em todas as extensões das ruas do bairro Maracanã. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos serviço de tapa-buraco em todas as ruas do bairro JK Nova Capital. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos serviço de tapa-buraco em todas as ruas do bairro Jardim América. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de tapa-buraco nas ruas L9 e L6 do Jardim Europa. Requerimento de autoria do vereador Dr. José Fernandes. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos serviço de tapa-buraco na Avenida Acadêmica Dail Dias, no bairro Setor Sul Jamil Miguel. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos a operação tapa-buraco na Avenida Isidoro Sabino, no bairro Parque das Primaveras. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos para realizar roçagem na Praça do Planetário, na Avenida Jamel Cecílio, no JK Nova Capital. Requer junto à Companhia de Saneamento de Goiás, Saneado, providenciar o serviço de tapa-buraco na Avenida Principal da Residencial Giovana Braga. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de retirada de fios da rua Diana Batista, no bairro Setor Sul. Requerimento de autoria do vereador Jackson Charles. Encontro? Está ali. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos substituição de tampa de boca de lobo na rua 138, na Vila Formosa, quarta etapa. Requer junto à Companhia de Trânsito e Transporte a construção de ondulação transversal, lombada física, na Avenida Paraguai, no Alto da Bela Vista. Requerimento de autoria do vereador Lisier José Borges. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos a operação tapa-buraco em toda a extensão da rua Eduardo Pereira, no bairro Jardim Dom Pedro II. Requerimento de autoria do vereador Hamilton Espínola. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, substituição de lâmpada do poste da rua Goiabeira, no residencial Aldeia dos Sonhos. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de tapa-buraco na rua Sebastião Pedro, no bairro Bandeiras. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, solicitando o serviço de tapa-buraco em toda a extensão da rua 1, residencial Las Palmas. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de terraplanagem em toda a extensão da Avenida dos Dourados, sítios de recreio Peixoto. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de recapeamento em toda a extensão do residencial Aldeia dos Sonhos. Requerimento de autoria do vereador policial federal Suender. Requer ofício junto à CNEAC solicitando serviço de tapa-buraco na rua 1, em frente a Coliseu Gastrobar, no Las Palmas. Requer ofício junto à CNEAC serviço de tapa-buraco na rua Perimetral, no Jardim Vera Cruz. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos solicitando a reparação da iluminação na rua Agostinho Rodrigues, no Jardim Bom Clima. Requer, junto à Secretaria Municipal de Saúde, solicitando aquisição de esparadrapos na UBS do anexo Itamaraty. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de tapa-buraco na rua Rui Barbosa, na Vila Jaiara. Sem mais moções, indicações e requerimentos, eu devolvo a palavra, presidente.
Moções, indicações e requerimentos em discussão.
Discutindo.
Discutindo, vereador Sérgio Godoy.
Obrigado pela concessão da palavra. Tem uma moção nossa aí, de nossa autoria, que é uma moção para os funcionários e para a empresa Realiza Consultora, que esse ano de 2014 faz 10 anos na cidade de Anápolis, onde aqui em Anápolis já lançou mais de 4.722 unidades, mais de 300 mil metros quadrados construído. Então aqui eu gostaria de parabenizar o Júnior, que é o céu aqui em Goiás, né? Parabenizar seu pai também, seu Zé Humberto, que fundou a empresa em Uberlândia no ano de 81, e a empresa que já tem mais de 25 mil imóveis entregues e mais de 1,5 milhão de metros quadrados construídos. Então é uma empresa que gera muito emprego na cidade, direto e indireto, e eu faço essa moção com muita feliz, né, por fazer essa moção para alguns funcionários. Infelizmente não damos conta de homenagear todos, mas sintam todos homenageados em nome de minha pessoa. E agradecer que o Júnior, seu pai, por ter trazido essa empresa para Anápolis e ter desenvolvido aqui a cidade e gerado muitos empregos. Devolvo a palavra, presidente.
Ainda em discussão?
Discutindo.
Na discussão, vereador Jean Carlos.
Já discutir aqui também, apenas ressaltar em relação ao requerimento de saneado para a manutenção dos cortes realizados, sobretudo nas calçadas, passeios públicos, que nós, logo após abordar este assunto aqui, tivemos a oportunidade de encontrar alguns membros da diretoria, o presidente da SANEAC, e foi também, inclusive, informada por eles que o processo licitatório de contratação da empresa para prestar o serviço se concluiria em torno de 30, 40 dias. Nós esperamos, né, de fato já transcorreu aí uns 15 dias, que isso aconteça e nos determine imediatamente a reparação de todas as calçadas. Inclusive, infelizmente, muitas pessoas acabam não esperando e fazendo de custo próprio. Eu falei para essas pessoas que elas têm, né, o direito de recorrer, porque também estavam prejudicadas, inclusive na passagem do veículo, na passagem para entrar na sua residência. Mas eles têm a condição de tirar foto, tem protocolo, mas, né, tomara que seja realizada essa contratação e repare. Segundo informações, são mais de 7 mil calçadas. Então, estou acompanhando, né, vamos estar acompanhando a assinatura do contrato e cobrando a prioridade total a mutirão aí para reparar todas essas calçadas danificadas. É importante as ligações, as manutenções, são novas obras, muitas vezes são manutenções, mas tem que fazer o reparo, né, porque ali vem o senhor, a senhora, a criança,
a senhora com carrinho de bebê, tem que garantir acessibilidade. E o cidadão faz a calçada, às vezes, até, né, com a estética boa, gasta ali e vem, estraga e deixa. Então fica aí o registro. Nós estamos acompanhando aí e o requerimento a SANEAC para que o mais breve possível resolva isso. Eu vou falar.
Discutindo.
Ainda em discussão, vereador Alex.
Obrigado, vereadora Cleide, pela concessão da palavra. Apenas repercutir aí um pedido de pessoal que anda de bike na cidade, foi procurado por alguns ciclistas e fizemos a indicação ao Poder Executivo aí da possibilidade de criarmos estações de apoio, estações para quem utiliza dessa prática esportiva, principalmente nos locais onde temos as rotas mais usuais aqui. Isso que temos quase em torno de 5 mil pessoas que utilizam bike durante a semana. Então fica um pedido aí para criarmos esses locais de apoio, é claro, dentro do que é conveniente e oportuno aí para a Secretaria de Esportes conseguir colocar isso à disposição de todos os que utilizam a bike para se locomover, principalmente no final de semana.
Sem mais inscritos, discussões, moções, requerimentos, indicações em votação. Votação simbólica por maioria dos presentes. Abro agora as comunicações. Com a palavra, o vereador Luzimar Silva.
Obrigado, presidente Luiz. Quero aqui trazer pelas comunicações uma fala importante. Vejo ali o pessoal, a Lorena, minha irmã, presidente do bairro Calistópolis, realizando, né, o terceiro arraiá do bairro Calistópolis, das datas 7, 8 e 9. Então, você que gosta de participar aí do belíssimo arraiá, já é o terceiro ano consecutivo ali no Calistópolis, muita segurança, festa realmente da família, e a Lorena está ali encabeçando essa grande festa para aquela comunidade, para toda a cidade de Anápolis. Dois mega shows com Flávio Fernando na sexta-feira e também no sábado, nessa próxima sexta e sábado, né, teremos ali a terceira edição do Arraiá. E no domingo, a Lorena está fazendo um bingo beneficente no terceiro e no fechamento desse evento, no domingo, onde é R$ 1.500 em duas rodadas, primeiro prêmio é R$ 1.000 no final de semana em Caldas Nova, e segundo prêmio, R$ 500. Então, as pessoas que gostam de uma boa festa com segurança, sexta-feira começa ali o terceiro arraiá do bairro Calistópolis, com uma apresentação ali da pessoal da Zumba, teremos ali também a fogueira, muita coisa boa vai acontecer nesse terceiro arraiá ali na rua Uruaçu, do bairro Calistópolis. Então, você que quer ver um mega show, o Flávio Fernando, né, que dividiu o palco com grandes artistas no Arraiano de Anápolis, então vai estar apresentando ali dois dias consecutivos, na sexta e no sábado. No domingo acontece esse bingo, onde por 2 quilos de alimentos você concorrerá a R$ 1.500. Então quero parabenizar a organização ali da Lorena, da Mãe Ciene, do Hiller, da Valdirene, pessoal que, Giovana, pessoal que vai estar fazendo acontecer essa festa que é tradição na nossa cidade. E sexta-feira acontece esse arraiá ali no bairro Calistópolis. Então você que gosta e queira estar participando, né, vai ser lugar de muitas comidas típicas, entretenimento, show, entrada gratuita, né, nada é cobrado. E você tem 3 dias aí de muita festa e alegria e concorrendo ainda esse pingão no domingo. Você que gosta de brincar aí um bingo, né, pode estar indo ali e concorrendo a R$ 1.500 de prêmio. Então deixo aqui o parabéns, né, à nossa presidente de bairro, Lorena Silva, do bairro Calistópolis, trazendo entretenimento para aquela região sul. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Suenda. Comunicação.
Aproveitando o espaço da comunicação, primeiramente eu quero ler uma nota da Polícia Federal, né, uma operação importante que foi feita
Muitas pessoas entram em contato com a gente, olha, vereador, nessa questão de nota falsa, manda algum site e tal. A gente tem que entender que tudo que foi encaminhado, a gente encaminha para a Polícia Federal, outros colegas, outras pessoas, e ali vai fazendo a operação. Não vou dar os detalhes, mas tudo, nada desperdiçado. Tudo que você vê nas redes sociais sobre notas falsas, enfim, é juntado a investigações dentro da Polícia Federal. E no dia 29, né, a Polícia Federal emitiu uma nota onde que a Polícia Federal prendeu em flagrante, na tarde desta quarta-feira, dia 29/5, uma pessoa pelo crime de moeda falsa. A ação contou com a colaboração da Coordenação de Segurança Corporativa dos Correios de Anápolis. Na ocasião, foram encontradas apreendidas cédulas falsas nos valores nominais de R$ 150,00. Inspecionadas, constatou-se que as notas falsificadas possuíam características muito similares às verdadeiras, simulando, inclusive, alguns elementos de segurança. O preso foi encaminhado à delegacia da Polícia Federal em Anápolis e as investigações prosseguirão no intuito de descobrir eventuais outros envolvidos na prática delitiva. Ou seja, uma operação que veio daqui da Polícia Federal de Anápolis. Não quero parabenizar todos os colegas da Polícia Federal de Anápolis, os colegas da Polícia Federal de Goiânia, os colegas da Polícia Federal de forma geral, junto com os Correios aqui, Polícia Militar, todos fazem um trabalho em conjunto aí, e mais uma quadrilha que foi desarticulada em relação à moeda falsa. Então, parabéns a toda a Polícia Federal do Brasil, em especial aos colegas da Polícia Federal aqui de Anápolis. Outra informação é que, só para reafirmar, hoje, 4 de junho, começa ali na paróquia São Francisco as barraquinhas, a tradicional barraquinha de Santo Antônio, louvor a Santo Antônio. Vai até o dia 10, dia 9, e depois recomeça do dia 11 ao dia 16. Então, em nome do pároco Frei William e também dos festeiros, que vai ser meu chefe, porque eu também faço parte da barraquinha ali, a gente toma conta de um setor, inclusive agradecer o Cursílio, a todos que vão ajudar no setor que a gente toma conta, a minha esposa, a Zilbernique, que também está ajudando, está coordenando ali, junto com o Wilson, que é o nosso coordenador da Paróquia São Francisco do Cursílio. Quero convidar, como eu falei, em nome do pároco Frei William e dos festeiros, o Gulão, e o Adriano e suas respectivas esposas, convidarem a todos a participarem da festa. Olha, show ao vivo, comidas típicas, você vai ser bem recebido ali, pessoas do bem, trabalhando de forma voluntária, família, é festa de família mesmo. Então, leva a sua família, vá lá, dá um pulo lá, vá curtir um pouco, com pessoas do bem, com a paróquia São Francisco ali, que vai te receber, está pronta para te receber, uma grande festa. É festa realmente assim, que todos que vão e acompanham essa festa ficam encantados com a estrutura e com o profissionalismo dos voluntários que ali estão. Então, todas as comunidades que envolvem a paróquia São Francisco estarão participando, ajudando, esperando você ir lá, participar dessa festa conosco. Então, parabéns aí a todos que vão estar envolvidos na festa, e fica aqui o convite a todas as pessoas a participarem da grandiosa festa em Louvor a Santo Antônio, que acontecerá o início hoje ali na paróquia São Francisco. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Suene. Inclusive, a sua esposa Zoveni faz uns pratos muito bons. Eu tive o prazer de comer um pedaço de pudim lá no gabinete de Vossa Excelência. E às vezes tem discussão aqui, mas eu costumo dizer só aqui, viu? Posso fazer um daqueles pratos bom e levar lá para a paróquia também, tá? Obrigado, e que possa ter uma boa festa lá, tá? Não havendo mais escrito sobre a proteção de Deus, a carga encerrada essa sessão e convoco outra amanhã para falar regimental.
Muito bem, agora são 11 horas e 38 minutos. Estamos concluindo mais uma sessão ordinária aqui na Câmara. O presidente Domingos do Cedro já convocou outra para amanhã, às 9h30 da manhã, Marcos Vieira.
E com transmissão ao vivo aqui pela TV Câmara e também pela Rádio Manchester, pela 93,3 FM, Uri.
Valeu.
Valeu, até amanhã.
Um abraço para você ligado aqui na TV Câmara, para você ligado na Manchester, 93 FM. A gente volta com a TV Câmara amanhã na transmissão da sessão. E você que está na Manchester, fica agora com o nosso podcast, reportagem especial das atividades do Poder Legislativo. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.